Olá pessoal, eu sou Kurt Mendonça, autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Estamos aqui para um novo vídeo do nosso canal do YouTube Kurt Mendonça, cujo título é Existe Justiça contra o Narcisista? O narcisista sempre se dá bem. Não há maneira de conseguir fazer com que o narcisista responda pelos seus malefícios e obter reparações de todas as suas atrocidades. Essa é uma pergunta que vocês me fazem muito. E aí eu decidi preparar este vídeo didático. É um vídeo. Vou procurar fazer um vídeo bem esquematizado, claro, para que todo mundo compreenda. Lembrando que eu sou neurocirurgião, sou processualista civil e especialista em narcisismo maligno. Essa minha formação multidisciplinar é que me permite falar de um tema como esse, que envolve questões médico-psicológicas e envolve questões médico-legais. Peço que vocês se inscrevam nos nossos canais. Aqui embaixo eu vou deixar o e-mail de contato, o Instagram, o Facebook. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhem e deem um like. Comentem, deem seus depoimentos. Quanto mais vocês engajarem, mais este vídeo vai chegar para outras pessoas e mais motivação nós vamos ter para fazer outros vídeos. Como introdução, eu sempre faço para as pessoas que não estão acostumadas com este tema, o narcisismo de que eu falo. É um narcisismo maligno, não é aquela forma sadia de autoadmiração, orgulho do que se é. Isso é um narcisismo benigno, indispensável para a pessoa ser psicologicamente saudável e conseguir a sua plenitude na vida aqui na Terra. O narcisista de que eu falo é aquele que tem uma perversão moral, um distúrbio de caráter, uma forma distorcida, cristalizada de funcionamento da sua personalidade e sente orgulho da maneira maquiavélica como ludibria, manipula e suga os recursos das pessoas durante a sua vida inteira. Esse narcisista maligno, que tem essa forma disfuncional cristalizada de personalidade, jamais muda. Ele só muda de máscaras e de vítimas. O narcisista, pelo fato de ter orgulho da maneira maquiavélica como funciona, ele pode ser comparado a várias coisas para dar uma ideia do efeito destrutivo, espoliador do que é conviver com um narcisista. Aqui no meu livro, eu mencionei 22 metáforas, figuras de linguagem de comparação do que é conviver com um narcisista. É um ralo, um balde com mil furos, um buraco negro, um envenenamento gota a gota. O narcisista maligno envenena o seu entorno gota a gota, através de suas palavras, seus comportamentos, suas fofocas, seus dizeres ambíguos, suas triangulações, voltando as pessoas umas contra as outras, suas manipulações. A agenda de onda do narcisista é arruinar a vida do seu alvo, apagar a individualidade dela. Parece horroroso, mas aqui eu tenho outros vídeos que falam de vários aspectos do relacionamento disfuncional com o narcisista. E se você quiser ter uma visão sistematizada e completa, aqui no meu livro, um livro acessível, está disponível lá nas formas digital e física. E quem quiser adquirir o livro de papel comigo, eu ainda tenho alguns exemplares, pode ser obtido por 40% do valor da Amazon. É só passar a mensagem aqui nos contatos que eu deixo aqui embaixo, e-mail, Instagram, Facebook. Nós enviamos com dedicatória para todo o Brasil. Ao longo deste vídeo, inevitavelmente, eu vou repetir algumas coisas que eu falei em outros vídeos, mas sem aprofundamento. Por isso que aquelas coisas que merecerem um aprofundamento, eu vou fazer remissão a outros vídeos do canal para vocês entenderem que eu tenho vídeos que falam sobre praticamente todos os aspectos. Então, o nosso título é Existe Justiça contra o Narcisista? O narcisista sempre se dá bem. Eu fiz uma enquete recentemente nos meus canais. Nós temos no nosso Instagram quase 6 mil pessoas nos seguindo. E eu fiz uma enquete se existe justiça contra o narcisista. E as pessoas que votaram, algumas centenas de pessoas votaram, apenas 15% votou que é possível sim o narcisista responder pelos seus malefícios. A esmagadora maioria, 85%, demonstrou uma incredulidade de obter justiça contra o narcisista. E isso foi uma das motivações pelas quais eu estou fazendo este vídeo. Quando as pessoas me perguntam se é possível o narcisista responder pelos seus atos, elas me perguntam sobre três aspectos. Um deles é a justiça perante o poder judiciário, justiça processual. Mas não é só essa a pergunta, existem outros dois aspectos. Por isso que eu vou deixar a justiça processual por último, o terceiro aspecto. A primeira pergunta que as pessoas me fazem, e que eu vou ser muito sucinto na resposta, elas me perguntam, vocês podem ver lá nos posts do Instagram e Facebook, vítimas de narcisistas malignos, e aqui no canal do YouTube, os comentários do YouTube Curte Mendonça, muitas pessoas perguntam se esses narcisistas malignos, que são exploradores seriais, que vivem de sugar sucessivas vítimas, um dia eles vão responder perante a justiça divina. Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Veja, eu não tenho autoridade de responder em nome do próprio Deus. Eu, aliás, sou muito crítico daqueles que falam em nome do próprio Deus. Mesmo que você tenha uma religião, a opinião sempre, mesmo daquela pessoa que tem religião, tem um colorido das suas características pessoais. Por isso que existem pessoas que usam as religiões para o bem, e existem pessoas que usam as religiões para o mal. Não é que a religião em si seja um mal. É um instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal. Então, como eu critico aqueles que falam em nome da divindade, como se fosse um porta-voz do próprio Deus, eu não vou fazer isto. Eu quero dizer que eu tenho minha opinião pessoal, sim, mas eu não vou emitir aqui, porque este é um canal leigo. E por enquanto, eu não tenho intenção de entrar em aspectos religiosos. Eu só vou esclarecer que as pessoas que me perguntam se o narcisista vai responder perante a justiça divina, eu quero dizer que isso depende da sua fé pessoal. Se você acredita que existe uma lei acima de todos nós, regras transcendentais, uma ordem universal que leva à reparação dos males, a resposta está dada, isso é uma questão de fé. Alguns acreditam que existe essa ordem transcendental, nas suas várias denominações religiosas, e que as pessoas que cometem o mal, porque o narcisista comete mal contra sucessivas vítimas e pessoas que têm afeição a essas vítimas. Eu sempre falo que para cada vítima do narcisista, várias outras pessoas que têm afeição pela vítima sofrem por um efeito dominó ou ricochete. Exemplo, um pai ou uma mãe que comete alienação parental contra um filho, com o filho para punir o ex-parceiro, ele não vai causar somente sofrimento no filho e distúrbios psicológicos nele, vai causar também contra o ex-parceiro, mas vai causar, por exemplo, distúrbios psicológicos e dores e adoecimento naquelas pessoas que amam o ex-parceiro e o filho do ex-parceiro. Por exemplo, os avós, os tios, os primos, na hora em que eles são isolados daquela criança que está sendo alienada de um dos seus pais. O efeito do sofrimento não é só do filho ou do pai ou da mãe alienada, separada, mas aquelas pessoas que amam a pessoa que está sofrendo o ataque da alienação parental e os filhos. Isso é um exemplo. Uma pessoa que sofre um golpe de amor ou de afinidade e entra em depressão, ansiedade, adoecimento, não é só essa pessoa que vai sofrer. As pessoas que têm afeição por ela, amigos, familiares, colegas, parceiros, vão sofrer também. Porque nós, empatas, pessoas que têm sentimentos, nós não gostamos de ver aqueles de quem gostamos sofrerem. Mas, então, dependendo da sua visão, se você acredita numa realidade acima da humana, então você acredita sim que o narcisista vai responder. Ou aqui na Terra, ou depois da morte. Aqui na Terra, por uma lei de ação e reação, aqui mesmo na Terra, ou ele vai responder no destino final, indo lá para as áreas de punição, ou as correntes reencarnacionistas acreditam que ele vai responder em vidas futuras. Então, esta resposta, eu tenho a minha opinião pessoal, não vou emitir aqui, não faz diferença nenhuma. O que eu acredito em termos de religião, para a lição que eu quero passar para vocês aqui, é uma lição leiga, tá certo? Sou daqueles que defendem a separação do conhecimento leigo do religioso. Não é que os valores religiosos não vão influenciar, mas tem que ter uma separação. Senão as coisas se confundem, gera dogmatismo, fanatismo e briga. Sobre o segundo, então, essa primeira resposta, essa primeira questão, se eles respondem perante a justiça divina, quem acredita que existe uma justiça divina, óbvio que vai responder. Senão, o ente superior, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o Criador, o grande engenheiro, seria injusto, isso é incompatível com a crença num poder absoluto e justo. O segundo ponto que as pessoas me perguntam é se não existe uma punição, um sofrimento moral pelo narcisista cometer tantos males. Como é que essa pessoa ela passa a vida ludibriando sucessivas pessoas do ponto de vista de relacionamento íntimo e outros pontos de vista? Eu vou aproveitar para lembrar sempre que eu falo aqui no canal e nos posts, quando eu falo de relacionamentos narcisistas malignos, eu falo que onde existe ser humano, em qualquer contexto, aproximadamente 10% das pessoas que vivem entre nós são predadores narcisistas. Então, isso não é. O abuso narcisista, ele não é só entre parceiros amorosos, afetivos. Ele se dá entre familiares, amigos, colegas, trabalho, ambiente religioso, negócio, tá? Então, a gente, em todos esses aspectos, todos esses contextos, existem predadores narcisistas. Aí as pessoas perguntam, doutor Curti, o narcisista, ele não sofre? Como é que uma pessoa que trata os outros como objeto, utilidades, que só servem enquanto tem algo a fornecer ao narcisista, poder, submissão, sexo, patrimônio, status, prestígio. Quando a pessoa deixa de ter aquilo que alimentou o narcisista, ela é descartada como um lixo, uma casca de algo, um limão que você espreme e joga fora. Uma das metáforas que eu uso no meu livro é que a convivência com o narcisista é como a pessoa se sente como um limão que foi espremido, o seu sumo foi aproveitado pelo sugador predador narcisista e a casca foi jogada fora. Então, desse ponto, segundo ponto de vista, o narcisista ele não sofre, ele não tem uma dor de consciência, um peso. Aí eu tenho que dizer que o narcisista ele sabe que faz o mal, mas ele se acha no direito disso. Então, como o narcisista se acha no direito de praticar o mal, se acha no direito de usar os outros para o seu benefício, sempre num relacionamento de mão única, em que somente um ganha e o narcisista ganha e a vítima perde, por isso que é um parasitismo. Ora, um parasita, ele não vai ter peso de consciência por exercer a predação no alvo. Então o narcisista sabe distinguir o certo do errado, tanto que ele esconde os momentos em que ele comete o seu comportamento injusto, danoso e abusivo. Ele escolhe os momentos e contra quem ele demonstra as suas garras, a sua verdadeira face perversa. Então, como narcisista, ele se sente no direito disso, ele não sente remorso. Ele acha que as pessoas estão ali para servir mesmo aos seus interesses. Então, o narcisista consegue dormir à noite tranquilo, o sono dos justos, entre aspas. Então, sob o ponto de vista de peso de consciência, o narcisista, ele não vai ter peso nenhum. Ele vai passar a vida sem nenhum peso na consciência. Só que se você for analisar do ponto de vista empático das pessoas que têm sentimento, o empata, de fato, nenhum empata queria estar no lugar do narcisista. Em que sentido? Às vezes as pessoas dizem, mas doutor Curto, ele está se dando bem. E eu que fiz tudo, afetividade, solidariedade, compaixão, dei a mão, dei meus recursos, só levei na cabeça e fui sugado e fiquei espoliado. Aí eu digo, olha, mas aí você agiu como pessoa que tem sentimento. Você, se tivesse feito o que o narcisista fez, você teria a consciência tranquila? Não, doutor Curti, claro que não. Então, o seu prêmio é ter a consciência tranquila, tendo feito a coisa certa. Porque você empata a pessoa que tem sentimentos, porque o narcisista, ele não tem empatia. Por isso que as pessoas se dividem naquelas que têm empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, enxergar os outros como seres humanos com dignidade própria e merecedores de respeito, e que tem o direito de impor limites. Então, você empata, tem pelo menos a consciência tranquila de que agiu na boa fé. O narcisista, ele tem uma casca que o impede de ter peso na consciência. Então, desse segundo ponto de vista, o consolo para você empata é que você é uma pessoa do bem. E o narcisista, ele é até o fim dos seus dias uma pessoa do mal, mesmo quando ele finge ser uma pessoa regenerada. O narcisista, já disse e vou repetir, só muda de máscaras e vítimas. Então, do ponto de vista de punição de própria consciência, o narcisista, ele vai passar totalmente impermeável ao remorso. O narcisista, ele se nega a assumir qualquer responsabilidade pelos seus erros. Ele nega e ainda projeta sobre as vítimas a culpa. Ao fim e ao cabo, os culpados de todas as atrocidades dos narcisistas sempre serão as vítimas. O narcisista não tem culpa. Chegamos agora ao terceiro ponto, que é onde nós vamos nos deter mais, que é a justiça jurídica, social. É possível, doutor Curti, e como obter justiça contra o narcisista? As pessoas que são espoliadas pelo narcisista, que entraram naquele relacionamento de boa-fé, desarmadas, porque nós nos relacionamos com as pessoas desarmados, nós não mantemos a guarda alta a todo o tempo e nós criamos vínculos acreditando que tem uma reciprocidade de boa-fé. O narcisista, ele se aproveita da nossa boa-fé para invadir a nossa intimidade e descobrir tudo aquilo que ele pode sugar de nós. Vamos aqui a alguns exemplos para ver onde a gente pode obter a justiça e onde há casos que fica inviável obter a justiça. Por exemplo, nós temos centenas de casos, afinal de contas, a gente acompanha vítimas de narcisistas desde 2014. Minha experiência médica, somando o curso médico, já estão aí 31 anos agora, né? Somando o curso médico. Ah, desde que eu sou neurocirurgião de 2000 para cá, 21 anos. O direito é desde 2017 para 2007 para cá. O direito é desde 2007. Mas a minha especialização e dedicação ao apoio médico, psicológico e médico legal às vítimas de narcisistas vem desde 2014. Este é o livro que eu queria ter lido 30 anos atrás. Foi graças à experiência pessoal, uma vida, mais de 40 anos sofrendo ataque voraz de pessoas predadoras, impermeáveis ao remorso e que ninguém conseguia me explicar, e vendo pacientes meus adoecerem por abusos semelhantes, foi de tanto buscar, eu achei a resposta. E desde 2014 nos dedicamos a esse amparo médico-psicológico e médico-legal. Foi daí, a pedido das próprias vítimas, que eles pediram que eu escrevesse esse livro em linguagem elementar, simples, didática, coisa que não existia no Brasil, nenhum livro originalmente escrito em língua portuguesa dessa forma, uma forma didática específica do espectro do narcisismo maligno. Por exemplo, nós tivemos uma. Porque toda semana nós recebemos um monte de mensagem nesses contatos que vocês estão vendo aqui embaixo no comentário fixado. Nós temos muitos casos que nos procuram para atendimento de telemedicina, neurologia, neurocirurgia, para suporte médico psicológico, pessoas que estão em frangalhos pelo abuso e não encontram profissionais que conheçam o assunto. E também muitas dessas pessoas nos procuram para um suporte médico legal para desatar os nós. Quando você vai desatar o nó dos relacionamentos, vai desatar, se libertar do relacionamento narcisista, sempre há muitos nós a desatar. E o narcisista, ele sempre impõe o caminho mais difícil para a vítima. Existe aquela regra da geometria que diz: entre dois pontos, o menor caminho é uma reta. Mas para o narcisista, ele sempre vai impor que a vítima faça o caminho mais difícil, cheio de curvas e rodopios. Quanto mais ele problematizar a vida da vítima, mais satisfeito ele fica. E quando você tenta, então, romper com o narcisista, mais ele vai complicar. Só que desses casos, alguns nos procuram com os processos já em instâncias nos tribunais superiores, com a defesa ou os seus interesses totalmente mal feitos. Por exemplo, e então casos que eu não resolvo porque eu não vou prometer falsas esperanças, eu sou muito honesto e digo: olha, você nos procurou num estágio tardio, seu processo foi mal instruído, os pedidos foram mal feitos, o que tinha que se fazer não foi feito, e eu não vou prometer reverter um processo que está no Supremo Tribunal Federal quando tudo, as provas foram produzidas totalmente deficitárias. Então, por exemplo, uma mãe desesperada, que estava tão desesperada que ela, isolada de todo, de tudo e de todos, e ela chegou a pensar em suicídio várias vezes. E o abusador, o marido, a humilhava, depreciava, fazia os jogos psicológicos que eu descrevo no livro, os jogos psicológicos, o enlouquecimento, o adoecimento, triangulação, invalidação. O paciente ficou uma pilha de nervos e chegou a pensar em se matar. E ela chegou num ponto, numa encruzilhada, na mente dela, na época só havia duas soluções: ou ela se matava, ou ela fugia de casa. Ela tinha dois filhos, tem dois filhos. Isso aconteceu 3 anos atrás. E ela abandonou tudo, largou os filhos, disse, inclusive, em voz alta, em bom tom, na frente de familiares e várias testemunhas, que ela desejava se matar, que a vida tinha perdido sentido, e largou tudo. Depois de 3 anos em que ela, a guarda ficou com o ex-marido, ela ficou sem direito a nada, ela abriu mão, foi considerada louca, né? E ela me procurou já com o processo, instâncias superiores, para ver o que é que a gente podia reverter. Então, um caso desse, quando a pessoa já nos procura com o processo já nos tribunais superiores, que eu vou explicar lá mais na frente, a limitação que tem das instâncias. Uma coisa é você pegar um processo em primeira instância para ser julgado pelo juiz, outra coisa é ser julgado, pegar o processo para recorrer para o tribunal estadual. E outra coisa é quando você pega um processo que já está em recurso para os tribunais de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Existe uma limitação de produzir provas que não foram produzidas lá atrás e engessa a nossa capacidade de reverter muitas decisões. Esse caso foi um caso que eu até disse à pessoa: olha, eu não vou enganar você. Foi tudo mal feito, realmente a coisa está numa situação praticamente irreparável. Mas se essa mãe tivesse nos procurado antes de ter tomado a sua atitude, fazendo aquilo que nós recomendamos desde 2014, conhecer o assunto, planejar meticulosamente, o que envolve um planejamento médico-psicológico e médico-jurídico, e não deixar pontas soltas, só que ela não teve a oportunidade que vocês estão tendo agora de conhecer o assunto, como eu não conhecia o assunto até 2014. Sofri atrocidades em vários contextos, eu nunca menciono o nome de ninguém, e vi pessoas sofrerem atrocidades sem conhecer que havia uma explicação científica para esse comportamento enlouquecedor e espoliador desses robôs sem coração que vivem entre nós, os vazios, que fingem que são seres humanos com sentimentos igual a nós, só para nos explorar e se safar de suas atrocidades. O caso de uma irmã, por exemplo, que numa família totalmente disfuncional. Em outros vídeos, pessoal, esses casos que eu estou mencionando aqui por alto, no futuro eu farei vídeos específicos de casos. Aqui eu estou só dando a chave do caso para ilustrar este vídeo específico. O caso da irmã que foi criada numa família totalmente disfuncional, pai e mãe narcisista, um filho de ouro. Ela, uma filha que se opunha aos abusos, era considerada a filha rebelde, uma outra irmã que era aquela que era mais fugitiva, era que se isentava do conflito. Esta irmã que tentou se ausentar do conflito, terminou se ausentando da vida, teve uma descompensação psicológica, depois veio a se suicidar, o que foi uma perda emocional muito grande para esta irmã, quanto aos outros, não sentiram falta nenhuma, porque são três narcisistas, e todos os abusos do pai, da mãe e do irmão, ela não tinha quem recorrer. E até que chegou a gota d'água, o irmão, o filho de ouro, chegou ao ponto de espancá-la quase até a morte, em plena via pública. Ela só não foi morta porque um transeunte a acudiu. Quando esta paciente nos procurou, graças a esses vídeos aqui que nós fazemos, procurou numa boa hora, não no sentido de lá de trás, dos anos que ela sofreu de abuso, mas numa boa hora de conseguir justiça, porque ela nos procurou para ver a questão processual de punir o irmão de ouro, o filho de ouro, o irmão narcisista, acobertado pelos pais, e um homem religioso de fachada exemplar. Quando ela nos procurou, antes da audiência judicial de instrução e julgamento, por sorte ela nos procurou antes, porque o defensor dela, o advogado dela anterior, foi infelizmente negligente na produção da prova, mas nós conseguimos encher o processo de provas documentais, testemunhais e áudio, vídeo, as provas, de forma que não teve como o narcisista filho de ouro escapar na audiência de instrução e julgamento. Ele está exercendo o seu direito de espernear, mas esse aí não tem como escapar da punição. O caso de uma filha cuja mãe depreciava, humilhava, controlava e convenceu todo mundo que ela era desequilibrada, transtornada mental. Ela teve conhecimento do nosso trabalho, nos procurou. E nós a instruímos para que ela produzisse prova. De fato, foram produzidas várias provas. Prova de quê? Áudio, vídeo, testemunhas. E aí, a louca que era ela, conseguimos provar que, na verdade, a desequilibrada era a mãe. Isso, para você, se você nunca passou por um abuso narcisista, você não tem noção do consolo que é a pessoa. Primeiro, já acreditar que tudo aquilo que ela passou ao longo de décadas e considerada louca, na verdade tinha uma explicação e ela era a vítima. As suas reações ao abuso, de ansiedade, a sua autodefesa, era uma autodefesa, não era uma agressividade destrutiva, e sim uma agressividade, uma legítima defesa. Um caso que nós fomos procurar, um profissional, inclusive, de segurança pública, que apanhava da mulher há mais de 10 anos, e a mulher vivia ameaçando ele, de que ele tinha que comer na mão dela mesmo, isolando ele de tudo e de todos, controlando. Ele não tinha rede social, nem celular. Ela tinha que vigiar, ele controla com o GPS todos os caminhos dele. Ele vivia num campo de concentração. E, para nossa surpresa, quando ele nos procurou, eu perguntei se ele já tinha documentado as agressões. Ele mostrou várias marcas de todo tipo, uma coisa que eu nunca vou esquecer, fiquei muito sensibilizado. E nós conseguimos fazer com que ele produzisse as provas. O caso de uma esposa com casamento de décadas, ata desata reata, e o ex ameaçava tomar todo o patrimônio dela, que originalmente era dela, porque quando ela ingressou no casamento, todo o patrimônio era dela. Ela entrou com todo o patrimônio, ele entrou só com a beleza, e ele coagindo a paciente, a esposa, a nossa paciente, que nós procurou, de que tomaria todo o patrimônio dela e os filhos, alegando que ela era desequilibrada e tinha feito todo uma campanha difamatória em que ela estava, já todo mundo acreditando que ela era desequilibrada, através de um planejamento médico-psicológico, que eu tive que dar suporte a essas pessoas. Imagine como é que essas pessoas que estão numa pilha de nervos, em frangalhos, você diz assim: olha, nós vamos ter que planejar. Ela quer se libertar. Só que se você joga, chuta o pau da barraca e joga pro ar ou faz uma atitude intempestiva, tudo isso vai ser usado contra você. Então nós tivemos que entrar com suporte médico, psicológico, medicamento. Esses casos todos precisaram de medicamento. Suporte de orientação psicológica, e um planejamento médico legal para que, quando essas pessoas tomaram as atitudes processuais, eu sempre falo, a gente tem que planejar de forma que o narcisista, ele não tenha para onde correr. Para onde ele procura, ele vai se encontrar. Sabe aquelas operações da polícia que você investiga por muito tempo, total sigilo, levantando as provas e de repente a pessoa já é processada, as medidas legais são tomadas quando já existe uma certa robustez de prova. Não estou falando naquelas medidas midiáticas em que determinados agentes públicos já pedem as medidas de busca e apreensão, prisão, sem ter nada, como forma de obter a prova. Nesses casos de violência de parceiro íntimo, nunca vai ser possível um negócio desse. O que a gente tem que fazer é robustecer a prova antes de qualquer medida judicial. Se você for esperar que a justiça, depois que você faça uma denúncia, vá atrás das provas, vai dar tudo errado. Nós é que temos que fazer isso. Nós, vocês e nós, a nossa equipe, que já está escolada de fazer isso. Aí as pessoas se dizem: mas o senhor está falando o tempo todo em prova, prova, prova. Como provar, doutor Curti, que eu fui abusada por um ser perverso, a vítima? Estou falando vítima, mas lembrando que existem narcisistas homens e narcisistas mulheres. Tanto que eu dei exemplo aqui também do marido espancado pela mulher. Existem narcisistas homens e narcisistas mulheres. O narcisismo maligno não possui gênero. O que há é que existe uma certa predominância do narcisista homem ser mais truculento, adotar medidas mais exacerbadas, violência física, mas uma boa parte usa, pratica tão somente as medidas passivo-agressivas, aquelas camufladas, lobo em pele de cordeiro. Já as narcisistas mulheres, elas são mais passivo-agressivas do que truculentas, truculentas no sentido físico. Isso, a tendência é menor. Só que nós conhecemos, sim, que vários casos de mulheres que são truculentas, adotam medidas físicas. Esse caso que eu acabei de mencionar, da mulher que espancava o marido, estava cheio de prova lá no corpo dele. Bastava filmar também, gravar, não tinha como escapar. Então existem narcisistas homens e narcisistas mulheres, ok? E você, no processo de planejamento, que pessoas que têm experiência nisso, nesse tipo de abuso camuflado, nós nunca podemos esperar, vou repetir, que depois que você saia de casa, depois que você rompa com um abusador, por exemplo, romper com um abusador no relacionamento afetivo, marido e mulher, num golpe econômico. Por exemplo, existem falsos amigos, amigos de Araque, que se aproximam das pessoas só para dar golpes. Existem colegas e irmãos de igreja que se aproximam para dar golpes. Então, não adianta. Depois que você leva o golpe ou foi espoliado, você vai procurar as medidas judiciais sem prova de nada. Você não tem nada escrito, não tem vídeo, não tem algo, não tem testemunha. A polícia não vai fazer uma busca e apreensão, não vai prender a pessoa só com a sua palavra. Porque fica a palavra de um contra a palavra do outro. Tá certo? Como provar que a vítima foi abusada por um ser perverso, hediondo, narcisista? Qual a chance de obter justiça? Será que o narcisista é inatingível? Então, eu vou dizer que na questão da justiça judicial, de processo judicial civil e criminal, três coisas. Eu sou processualista civil. Poderia falar com infinidade de coisas, mas não é o propósito desse vídeo. Quem conhece o meu livro, quem conhece os meus vídeos, sabe que eu sou neurocirurgião, sou processualista civil, sou especialista em narcisismo maligno. Mas eu falo de uma forma que o leigo compreenda. Eu falo para que também aquela pessoa da área jurídica compreenda aquilo que eu falo, o mediquês, a parte médica. E falo para que a pessoa da área da saúde entenda o juridiquês, que é o conhecimento jurídico. Eu faço a ponte. Não é à toa que eu fui também por muitos anos professor de medicina legal e perito judicial, fazendo como que a ponte entre medicina e direito. Mas aqui eu tenho que resumir. Quem quiser uma visão sistemática, procura o meu livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, e veja os nossos posts e veja nossos vídeos. Mas aqui resumindo, eu diria que são três principais fatores para nós conseguirmos uma punição do narcisista na justiça, tá? Primeiro, você tem que saber qual é o pedido, o que é que você quer. Muitas pessoas nos procuram sem saber o que querem, porque assim, o juiz ele é impedido de decidir fora do pedido. Se você não pediu determinadas medidas, o juiz ele é impedido pela lei processual de conceder. E o juiz também não pode conceder pedido além do que você requereu. Se você pediu uma reparação, por exemplo, de 10 mil, o juiz não vai poder conceder uma reparação de 100 mil. Ok? O seu pedido limita. E é aí onde há muitos erros, porque nós que estamos acostumados nesse suporte médico, psicológico e médico legal, nós sabemos o que é viável. Geralmente envolve divórcio, existe o divórcio liminar, mas nós estamos cansados de ver pessoas que ingressam com ação de divórcio, não pede o divórcio liminar. Vai esperar o quê? O divórcio chegar para o final do processo? Hoje, você entra com ação de divórcio, já no despacho inicial, o juiz concede o divórcio. Quando o abusador recebe, ou a abusadora recebe a notificação, já se descobre divorciada ou divorciado. E os outros pedidos ficam para as outras etapas do processo. É o que se chama de julgamento antecipado, tá? Questão de guarda, precisa saber, é guarda compartilhada, unilateral, compartilhada com o lar base A ou B, a questão de pensão, haverá pedido de pensão para os filhos em geral, quando há filhos, ou um parceiro ficou dependente e tolhido de trabalhar por muito tempo, é possível partilha bens. Um plano de questão de plano de saúde existe e vamos manter ou não. As indenizações civis e punições criminais. Tudo isso, nós que temos experiência, a nossa equipe, a gente já sabe mais ou menos os pedidos viáveis e nós expomos para as pessoas. Só que, infelizmente, na lei do menor esforço, negligência e má-fé, nós temos visto muitos processos em que os pedidos foram capengas. Isso prejudica muito, porque eu repito, o juiz está vinculado aos pedidos, ele não pode conceder aquilo que você não pediu ou além do que você pediu. E há também que ter uma racionalidade de que os pedidos têm que ser pedidos viáveis e proporcionais. Você não vai pedir uma coisa desproporcional. Com relação pedido, instância, Eu já adiantei um pouco antes, mas aqui eu vou explicar. Se você está procurando ajuda e o processo ainda não foi julgado, está em fase de. Porque você ingressa com o processo, tem os pedidos, depois tem a questão da produção da prova, tá? Então, se o processo, você vai ingressar ou ainda está antes da audiência de instrução. O que é audiência de instrução? É onde o juiz ele vai apreciar as provas que estão nos autos e vai ver se precisa, né, escutar perito, testemunha. Então, se é antes disso, ainda há tempo de nós consertarmos trabalho mal feito, né, anterior. Mas se é depois e o juiz, depois da audiência de instrução, aí você não tem como trazer novas provas, porque as provas têm que ser antes. Provas depois só se forem provas supervenientes, aquelas que vieram depois da audiência de instrução. Se saiu a sentença, a audiência de instrução saiu a sentença, quer dizer, o juiz de primeiro grau, ele julga sozinho, com base nas provas que estão nos autos. Depois disso, vai um recurso para o tribunal, né, o tribunal estadual, que em geral são os competentes para esse tipo de causa. Então, para você apelar ou agravar, quer dizer, que são os recursos que você usa para que o tribunal reveja ou anule as decisões do juiz monocrático, sozinho, de primeiro grau, você não pode trazer provas novas, provas antigas, para dizer, não, é porque essa prova não tinha anexo. Não tem como. Só se for prova superveniente. E os tribunais, e aí que tá. Você não pode estar tá fazendo o trabalho depois, que já devia ter sido feito antes. Pode trazer provas novas que aconteceram depois do julgamento de primeiro grau, da produção da prova de primeiro grau. Então, se teve a prova, teve sentença, você vai apelar ou vai entrar com os recursos para o tribunal, aí a pessoa nos procura, por exemplo, e a gente vai ver que havia um monte de prova testemunhal, documental, e nada existia nos autos. O juiz, ele podia estar morrendo de pena da vítima, mas aí ele está limitado por lei, porque o juiz só julga com base no que está no processo. Tem um ditado, um brocardo jurídico, que diz que o que não existe no processo, não está no processo, não existe no mundo. Ok? E quando o processo está em tribunais de Brasília, os tribunais superiores, aí é que nem as provas podem mais ser revistas. Você só debate direito. Então, a coisa vai se afunilando. Por isso que eu digo, pessoal, que nós temos que planejar. Se você está conhecendo a dinâmica do abuso narcisista, antes de tomar uma atitude desesperada de jogar tudo pro ar e achar que vai brigar depois, você tem que se munir de provas. Procure uma assistência, ok? Alguém que entenda, porque para muitos profissionais do direito, se você chegar falando do abuso narcisista de parceiro íntimo, assédio moral camuflado, ele vai achar que você, vítima, é a desequilibrada da história. Vai ver você lá desganhada, ansiosa, desesperada, e ele vai dizer: é só sua palavra, é só sua palavra. E quanto às provas que devem ser produzidas, que devem ser colhidas, doutor Curti, tudo o que puder, porque para o judiciário é irrelevante você dizer que o cara é um narcisista, porque não existe nem CID para o narcisista, porque o narcisista, ele não é um doente mental, tá? Ele é um transtorno mental que está classificado até na classificação americana de transtornos mentais, o DSM-5. Na CID-10 que nós usamos, não existe nem CID para o narcisista. Existe para o psicopata, que é o antissocial, emocionalmente instável. Então, assim, falar que o cara é narcisista é mesmo que nada. Vai dizer que você está sendo paranoico, desequilibrado. Isso vai soar até feio para você, vítima. Então, é irrelevante para o judiciário que você venha querer enquadrar o perverso num diagnóstico. O que é relevante é você apresentar as provas do abuso. Por isso que eu digo, tem que documentar tudo. Gravações, filmagens, prints, fotos. Pedir que testemunhas deem declarações escritas e depoimentos. Registrar os desvios financeiros. Você nunca vai se arrepender de ter colhido provas demais. Jamais esqueça que o ônus da prova, a obrigação de provar, cabe a quem acusa. O nosso sistema de processo, ele atribui a obrigação de provar ao acusador. Não é como o sistema da Inquisição, em que a Inquisição dizia que você era culpado e você que tem que provar que era inocente, sem direito à ampla defesa, inclusive, e sem acesso as provas, sem saber de testemunha, sem saber de nada. Mas no nosso sistema, que depende das provas e você tem a obrigação de provar o seu direito, ao negligenciar a robustez das provas, se você não juntar o máximo de prova possível, você vai ser retraumatizada, vai ser desapontada, porque não vai conseguir nada do que vai pleitear em juízo. E ainda vai sair considerada, mais do que nunca, a desequilibrada culpada de tudo. E com relação aos relatos dos profissionais de saúde, é uma pergunta que me fazem muito. Doutor Curti, tem importância relatos de psicólogos, psiquiatras, né? A vítima, por exemplo, quer levar um relato do psiquiatra dela, do médico, do profissional de saúde, um psicólogo, psicanalista. Questão é que a vítima, que ela tem o seu médico, psiquiatra, ou ela tem o seu terapeuta, estes laudos, eles têm pouco valor sozinho, eles são valor relativo. Por quê? Porque o médico ou terapeuta da pessoa é um agente contratado pela pessoa e é baseado no autorrelato. E por uma questão ético-profissional, o próprio médico e terapeuta, ele fica impedido de dar informações que prejudiquem o seu cliente. Então, você traz um relato da sua psicóloga, psicanalista, terapeuta, psiquiatra, dizendo que você está ali sofrendo e que tudo indica que é do relacionamento disfuncional. Isso é baseado em quê? No seu relato. O relatório foi feito por quem? Por um agente contratado por você e que tem uma obrigação ético-profissional de não dizer nada contra você. Então, se você só tem isso não tem valor no judiciário. Sozinho não tem valor. Agora, se você tem isso, mas isso tem isso junto com todas as outras provas, aí isso é apenas uma confirmação, certo? Então, a limitação dos relatos dos profissionais, as pessoas às vezes depositam muita confiança só acreditando nos relatos. É que depende do autorrelato. A vítima está ali. Tudo que o profissional vai escrever é baseado no relato da vítima. Ele não pode escrever nada contra a vítima, certo? Então, isso tem valor relativo. E se você. E a questão até, isso é importante você entender, porque o narcisista pode fazer essa parte também. Do jeito que a vítima pode chegar num terapeuta, num psiquiatra e contar que está sendo abusada, o narcisista é muito mais esperto, habilidoso, charmoso, com a lábia para convencer, de que a desequilibrada é a vítima. Então é muito simples para o narcisista chegar, ir para um psiquiatra, ou para um terapeuta tão somente para fazer a lavagem cerebral do terapeuta, porque é baseada em autorrelato. Se o abusador vai no terapeuta, ele vai, obviamente, contar, vai fazer a caveira da vítima, né? Vai dizer que ele, o abusador, é a vítima. Então, o que é que o psiquiatra vai escrever? Ou o terapeuta? Que o narcisista maligno, psicopata predador, é uma suposta vítima, quando na verdade está havendo a inversão dos papéis. E ainda há, quando você confia, não, mas ainda há a própria vítima, se ela quer confiar em relatos de profissionais, mesmo com a limitação do profissional produzir relatos contra ela, a vítima ainda tem outro problema. Por isso que não pode confiar muito nos relatórios médico-psiquiátricos e de terapeuta. É que ainda existe um despreparo, desconhecimento dos profissionais de saúde mental com relação ao abuso camuflado. Muitos profissionais de saúde mental, eles duvidam que existem pessoas perversas com convicção e acreditam que todas as pessoas são reformáveis. Então eles relutam, mesmo quando eles vão fazer um relatório a favor da vítima, eles relutam, porque eles não querem condenar a outra parte, porque eles acreditam. E nós temos ideologias profissionais de saúde mental que constituem um verdadeiro movimento de defesa do direito, movimento de defesa do direito do narcisista de abusar. Impressionante. Eu já postei nas minhas redes várias críticas de profissionais de saúde me criticando. Porque eu falo, e o livro, esse livro aqui, tem base científica. Eu coloquei aqui no final 80 livros em que eu baseei esta minha obra. 80 referências, tá? De profissionais. E durante a construção do livro, eu usei mais de 200 obras para fundamentar. Mas existem ideologias. Agora, ainda vigorando, profissionais de saúde mental que defendem, que dizem que o problema é que nós não toleramos, nós somos intransigentes, porque não respeitamos o direito do narcisista de causar drama, caos, espoliação e destruição na vida dos outros. Você já pensou? É igual o que uma seguidora nossa comentou quando eu postei essas críticas profissionais, ela fez uma comparação muito interessante. Ela disse: é mais ou menos como se eu fosse assaltada, chegasse na delegacia e a polícia pedisse que eu me exigisse que eu pedisse desculpa ao assaltante. Que eu fosse estuprada e viesse me exigir que eu tinha que respeitar o direito do estuprador. Quer dizer, é como se você respeitasse o direito do estuprador de estuprar sucessivas pessoas, do assaltante de sair assaltando. A gente tem que respeitar o direito do predador. Pois é, infelizmente. E quando lembrem que, quando a vítima vai procurar ajuda, geralmente transcorreram anos de abuso. Então, as pessoas que enxergam a vítima ansiosa, desesperada, desgrenhada, isso, amigos, colegas, companheiros, colegas de trabalho, de religião e profissionais de segurança pública, do direito e de saúde mental. Quando essas pessoas enxergam a vítima do narcisista totalmente ansiosa, desesperada e desgrenhada, elas chegam à falsa conclusão de que seus atos de autodefesa confirmam a acusação do abusador de que ela, a vítima, é a agressora e a responsável pelos conflitos e dramas do relacionamento. Então, o próprio fato da vítima estar com uma pilha de nervos favorece o narcisista, que quer convencer todo mundo de que ela é que é a agressora. E ainda, como eu falei, que do jeito que a vítima pode procurar um profissional de saúde mental, psiquiatra, porque os laudos são baseados em autorrelato. E nós estamos de cabelo branco e dos poucos que temos, porque a maioria já caiu, de tanto ver, quando o narcisista ele é pego mesmo com a mão na botija, porque ele nega até o fim. Mas quando ele é pego depois, com provas contundentes, provas escritas, áudio, vídeo, quando ele não tem para onde correr, qual é a solução para o narcisista? Ele vai procurar um profissional de saúde mental e vai simular a sintomatologia de uma depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade múltipla, autista até, esquizofrenia. Os narcisistas são tão pelés, tão maquiavélicos, que eles são capazes de simular qualquer doença que exista na codificação dos transtornos mentais, que faça com que as pessoas tenham pena dele ou o exima a sua responsabilidade. Nós estamos cansados de ver narcisistas que ficaram no corner, ali, sem ter para onde correr, alegaram depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade múltipla, espectro autista, espectro de esquizofrenia. Ora, se até Ted Bundy, que é o paradigma do psicopata, a defesa de Ted Bundy encontrou uma psiquiatra renomada nos Estados Unidos, quando ele estava lá esperando a cadeira elétrica. A equipe de defesa conseguiu uma psiquiatra renomada que chegou a dizer que Ted Bundy, se você não conhece Ted Bundy, tem vários documentários sobre ele, é o paradigma do extremo de malignidade narcisista. Porque todo psicopata é um narcisista, é o extremo do espectro de malignidade. Ok? Por isso que eu chamo um espectro só. Narcisista maligno, psicopata predador, engloba narcisista, aquilo que o DSM-5, que é a codificação americana de psiquiatria, de transtornos mentais, chama de narcisista, transtorno de personalidade narcisista, histriônico, borderline e antissocial, que é o psicopata. Então eu digo que tudo faz parte de um espectro só. Então, a equipe de defesa de Ted Bundy encontrou uma psiquiatra que chegou a dizer que ele tinha transtorno bipolar ou transtorno de personalidade múltipla. Porque a própria psiquiatra achava que essa história de psicopata era coisa de filme, de série. Então eu estou cansado de ver narcisistas, quando eles estão acuados, cheio de prova contra ele, aí eles vão lá para o profissional de saúde mental, estudam antes, inclusive, e saem com laudo de que eles têm depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade múltipla, espectro autista, espectro de esquizofrenia, porque é baseado no autorrelato. Por isso que eu quero dizer que laudos de profissionais de saúde mental, eles são relativos. Porque quem procura saúde mental, profissional de saúde mental, esse profissional vai escrever o laudo baseado no relato de quem o procurou, seja o abusador, seja a vítima. Esse profissional não pode produzir informações por questões profissionais contra quem o contratou. Se for o abusador, ele não pode dizer nada contra o abusador. Está violando os códigos éticos da profissão. E ainda há aqueles, além do movimento de defesa do direito do narcisista de abusar, nós temos algumas considerações que a vítima do narcisista. Por isso que eu insisto tanto, pessoal, no planejamento. Quando a vítima está lá sem aguentar mais e quer romper com o abusador, ela está impregnada de culpa e vergonha, em frangalhos. Ela termina se defendendo mal, porque ela está desequilibrada emocionalmente e não enxerga bem uma luz no fim do túnel. E ela termina querendo largar tudo, fazer acordos totalmente injustos, abrindo mão de patrimônio, questões dos filhos. Ela quer abrir mão de tudo para se livrar, porque ela acha que assim vai pacificar o narcisista. Lê do engano. Nada que você faça que ceda vai pacificar o narcisista, porque ele é um buraco negro. E ainda tem outro problema, que a vítima, ela é bombardeada por mensagens de positividade tóxica. O que é isso? Tá cheio aí de conselheiros, terapeutas, lamentavelmente psicanalistas também, psiquiatras, lamentavelmente, coaches, conselheiros leigos e religiosos, que passam e exigem da vítima uma chamada positividade tóxica. O que é isso? Então, nós temos uma corrente, aquela corrente que eu falo, tem muitos profissionais de saúde mental e outros profissionais que defendem o direito do narcisista de abusar, ainda tem essas pessoas que pregam uma positividade tóxica. O que é isso? A positividade tóxica. Exigem que a vítima que quer procurar o seu direito, porque aqui nós estamos falando de procurar o direito na justiça. O direito não beneficia os que dormem. Isso é um ditado, um brocardo jurídico. Então você tem que procurar o seu direito. Se você quer reparação, você tem que ter o trabalho de juntar as provas, contratar o seu defensor, seu advogado, entrar, pedir, recorrer, atrás de testemunha, dá trabalho. Aí o que é que os profissionais de várias áreas dizem para a vítima? Não, deixa para lá. Você tem que perdoar. Não se defenda, não. Você tem que ficar acima de tudo isso. Seja superior. Assim você está demonstrando raiva. Raiva é um sentimento animal. Demonstra inferioridade. Você tem que deixar essa sua posição de vítima e assumir que você foi corresponsável pela situação. Afinal de contas, são necessárias duas pessoas para dançar um tango. Nenhum ser humano. Não, essa história de narcisismo, que é uma pessoa sem coração, irrecuperável, isso não pode. Nenhum ser humano pode ser comparado a um robô sem coração. Você tem que ver, eles dizem para a vítima, que o mal pode ser um bem. Então você tem que agradecer a Deus pelo mal que sofreu. E aí eles ainda demonstram um ar superior, de que eles estão num patamar superior, porque eles já conseguiram tudo isso, balela, porque pimenta no olho dos outros é refresco, e dizem que entendem que você ainda está num patamar inferior. Mas se esforce para conseguir isso aqui. Imagine só. Aí essa positividade tóxica desestimula as pessoas a procurarem seus direitos na justiça. Porque é como a vítima querer a reparação dos males, é como se isso fosse abuso. No final do meu livro, lá no final, eu falo que tem muitas coisas que dizem que a vítima é a abusadora, inversão de culpa. Eu digo, não é abuso a legítima defesa da vítima ao abuso. Não é abuso a tentativa da vítima de chamar a atenção do entorno para o abuso que está sofrendo. Não é abuso a tentativa da vítima de identificar, expor e compartilhar com outras pessoas o abuso, para que a luz do conhecimento se espraie. Não é abuso a vítima querer responsabilizar o narcisista pelas suas atrocidades e querer que o predador sofra as consequências legais e morais dos seus atos macabros. Não é abuso a vítima não perdoar o abusador. Não é abuso a iniciativa da vítima de estabelecer limites e contato zero com o abusador. Estabelecer limites e evitar a contaminação narcísica não se trata de egoísmo, mas sim de autocuidado, autoamor benigno e antissepsia biopsicoemocional. Por causa disso, pessoal, tá cheio de crítica de profissionais me chamando de um ser que estimula a raiva, a vingança. Eu sou jurista, processualista civil, sou médico. Essa minha formação me ensinou que os males que acontecem na vida, nós temos o direito de procurar a solução. Se nós temos uma doença, não, é porque vamos entregar, o destino vai decidir. Não, nós temos o direito de procurar a solução das doenças, até preveni-las. Se uma pessoa nos faz mal, nos expolia, Nós temos o direito de querer reparação. Isso se chama justiça. Isso não é abuso. Quem acompanha meus canais viu recentemente uma crítica, uma suposta terapeuta, que eu considero terapeuta de Araque, veio com essa papo de aranha de positividade tóxica. Meteu o pau no meu livro porque disse que tem que estar acima de tudo isso, essa história de procurar reparação, é vingança, é raiva. Ela fica triste de ter pessoas com sentimentos de raiva e vingança, inclusive desejar o bem a quem fez o mal. Não acredito que ninguém seja um ciborgue. Esse autor simplificou demais. Não necessariamente ser alvo do abuso apenas cause mal, pode causar bem. Você tem que agradecer por ter sido humilhada ou humilhado, espoliado, agredido fisicamente, psicoemocionalmente, estuprado emocionalmente ou fisicamente. Isto é uma terapeuta de Araque. Isto se chama positividade tóxica. E é uma das coisas que inibe as vítimas de procurarem justiça. Por eu pensar totalmente contrário a isso, é que tenho ajudado desde 2014 vítimas de narcisistas malignos em suporte médico, psicológico e médico legal. Se você quiser marcar uma consultoria conosco, seja para telemedicina, neurologia, neurocirurgia, seja em questão de acompanhamento médico-psicológico, seja médico legal, com relacionamento a essa temática, que nós temos experiência, nós temos uma equipe que nos assiste. Se você quiser comprar o livro de papel diretamente comigo, por 40% do valor da Amazon, um livro simples, tá? Que foi um ato de coragem, a pedido das vítimas que eu escrevi, porque só vocês entrarem nas redes sociais, está cheio de crítica lá, desses terapeutas de Araque e conselheiros de Araque, que dizem que a vítima tem que cruzar os braços. Por isso que, na enquete que eu fiz, apenas 16% disseram que acreditam que é possível conseguir justiça contra o narcisista. Por tudo isso, a vítima que quer conseguir justiça contra o narcisista, ela nada contra uma maré. E você não conta nem numa mão os profissionais, num país continental como o Brasil, que tem um suporte abrangente, médico psicológico, médico legal, e tem essa visão, assim. Eu mesmo procurei por décadas, todo canto. É só passar a mensagem direta, seja para uma consulta isolada, seja para consultoria, acompanhamento, opiniões. Quando há questões legais, a gente marca também com a nossa equipe jurídica para a gente bolar uma estratégia. Recapitulando o vídeo, pessoal, se há justiça contra, é possível obter justiça contra o narcisista. A justiça eu falei aqui nesse vídeo sobre três pontos de vista: divina, moral, pessoal e social, judicial. A judicial, que é um dos nós nos demoramos mais, existe o planejamento probatório, os pedidos bem feitos para evitar dormir no ponto, e tem que saber que há instâncias que limitam a amplitude dos pedidos e das provas. Relatórios e pareceres de profissionais de saúde por si só são frágeis na falta de outros elementos de prova. Conhecimento, planejamento, libertação, quando assistidos por um profissional experiente, faz toda a diferença. Marque uma consulta para tirar suas dúvidas ou para um acompanhamento. Queria que vocês. Estamos encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, façam depoimentos, compartilhem, deem sugestões. Se inscrevam no canal. Quando eu comecei esse canal no YouTube, eu nunca imaginei que nós íamos chegar aonde chegamos. Mas eu estou aqui graças aos pedidos de vocês. As pessoas que nos acompanham, elas nos pedem. Os seus comentários aqui nos estimulam. E eu espero que vocês engajem. Quanto mais vocês engajarem, participarem do nosso canal, comentem, deem depoimentos, compartilhem, se inscrevam, interajam conosco, mandem mensagem nos nossos contatos, mandem seus depoimentos no nosso e-mail que está aqui embaixo, vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Quem sabe a gente separa o seu caso no futuro para um relato aqui. Sempre que a gente usa caso, pessoal, nós mudamos os nomes, mudamos a detalhes de localização, números de parentes, às vezes invertemos até o sexo. Por uma questão ético-profissional, nós nunca fornecemos dados que identifiquem os seus depoimentos. Muito obrigado pela atenção de vocês.